Continuando, então, em 1 Crônicas 22. Na aula passada, falamos um pouco sobre uma das partes da preparação que Davi está fazendo para a casa de Deus. A casa de Deus que isso aqui representa. Estamos falando sobre essa etapa da casa permanente que Salomão vai edificar, representa algo que nunca aconteceu na história da igreja, nem na história do plano de Deus, de forma, aconteceu só na simbologia no Velho Testamento, mas nunca aconteceu de Deus ter uma casa para morar. Pensou? Deus nunca achou uma casa para morar. Então, essa parte da história, do plano de Deus que nós estamos estudando aqui, é algo de um grande desafio, porque nós queremos entender sobre coisas que não aconteceram ainda, diferente do que nós aplicarmos isso aqui para acontecimentos passados. Então, isso aqui é um grande desafio. Obviamente, não podemos nem ter a presunção de dizer que entendemos muita coisa sobre as coisas que ainda vão acontecer, mas isso aqui traz um grande desafio também para a nossa vida, porque assim como foi a motivação, a razão da vida de Davi, deve se tornar a razão da nossa vida. Amém, irmãos? Isso aqui deve ser a nossa maior motivação. Podemos passar por fases como Davi passou, em que ele não sabia o que fazer, eu acho que até a chama quase que apagou, né, na vida de Davi, mas Deus fez algo acontecer, a chama acendeu e Davi dedicou os últimos anos para esses preparativos. Então, é algo que pode ter muito a ver com nosso tempo, preparativos. A casa permanente, pelo que eu entendo, a casa que Salomão edificou, essa casa que Deus vai habitar de fato, não só simbolicamente, mas de fato, essa casa vai ser edificada por Jesus depois da sua vinda. Mas os materiais estão sendo preparados agora. Nós vimos na aula passada, ouro, prata, pedras preciosas, né, as coisas que Deus está preparando, né, a cidade nova, o ouro que está lá, é Deus, o ouro é Deus, Deus que faz o ouro, mas Ele está fazendo isso em nossas vidas agora, amém? Então, cada coisa que nós estamos passando, se nós soubermos reagir, se nós soubermos avaliar, reagir corretamente, né, aos tratamentos de Deus, Ele pode estar produzindo ouro na nossa vida, materiais, esses materiais que vão fazer a casa de Deus. Então, agora no capítulo 22, passando agora adiante, se você está acompanhando na folha, nós estamos na letra C, preparativos, falamos um pouco sobre a visão, falamos um pouco sobre os materiais, e agora vamos falar sobre o filho, que Davi agora vai preparar o filho, e não é só nesse capítulo, já vai ter, acho que duas ou três passagens aí nesses últimos capítulos de Crônicas em que Davi vai falar com o seu filho Salomão para prepará-lo para a grande missão. Então, agora nós vamos ler primeiro esse pedaço do texto aqui em Crônicas 22, versículo 6. Então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Então ele vai passar um encargo, ele vai passar uma missão. Isso acontece várias vezes na Bíblia. O que Deus chama uma pessoa, nós podemos aplicar isso a uma pessoa mesmo, né? Isso pode acontecer, que Deus levantar um servo, uma serva de Deus, e isso não completar na vida daquela pessoa e passar para uma outra pessoa completar. Mas eu acho que mais ainda, hoje, nos nossos tempos, isso se refere a uma geração, isso refere a um povo, não é só um homem Davi e um homem Salomão, mas isso se refere assim, à época de Davi, tinha um chamamento e ele recebeu, ele pegou esse encargo, só que ele não pôde completar, então ele passa esse encargo para Salomão. E nós temos exemplos disso com Moisés e Josué, né, com Elias e Eliseu. Então nós temos exemplos de como uma geração tem um encargo, tem um chamamento, mas não completa e passa para a próxima geração. Então, por isso que é tão importante a gente entender, como eu sempre falo, nós não somos pessoas chamadas isoladamente, nós entramos de paraquedas na história agora e tudo começa com a gente. Não, nós estamos aqui numa sequência, nós fazemos parte de uma oliveira, como Paulo diz em Romanos 11, né? Nós fazemos parte de, tem raízes, tem tronco, tem galhos, né? Nós somos um galinho, uma folhinha nessa árvore, mas a gente vem na sequência. Então nós precisamos saber historicamente, biblicamente, onde nós estamos, por isso é tão importante. Então ele passa esse encargo para Salomão, ele lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: meu filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim esta palavra do Senhor: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue derramaste na terra perante a minha face. Mas terás um filho que será homem de paz e repouso, e lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. O nome Salomão significa paz, né? Então Salomão será seu nome, paz e descanso haverá nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera, edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. O Senhor te dê prudência e entendimento quando te colocar sobre Israel, a fim de que guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de guardar os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu acho que eu já vi essa frase em algum outro lugar na Bíblia, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Quem? Josué, né? Moisés falando antes também, né? No final de Deuteronômio, e Josué no início do livro de Josué, né? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te desalentes. Com trabalhos penosos preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, bronze e ferro em quantidades grandes demais para serem pesados, madeira e pedras, e podes suprir o que faltar. Tens muitos trabalhadores, cortadores de pedras, canteiros, carpinteiros, toda sorte de peritos em toda espécie de obra, de ouro, de prata, de bronze e de ferro que não se pode contar. Levanta-te e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Depois a gente vai voltar a alguns pontos, mas só quero lembrar que nós falamos sobre isso, eu lembro que nós falamos bastante sobre isso quando estudamos Josué, capítulo 1, acho que muitos aqui não estiveram naquela época, mas Josué capítulo 1, né, é um capítulo maravilhoso. Quando você está desanimado, é um dos bons capítulos para você ler, né, porque ele tem muitas promessas, né, muitas palavras de ânimo. E de certa forma, né, eu costumo dizer assim, que versículos como esses são os versículos que geralmente constam na caixinha de promessas, né? Hoje não sei se muitos cristãos têm esse costume de ter caixinha de promessas, mas antigamente tinha muito isso, né? A pessoa pegava uma caixinha, mas hoje tem devocionais, né? Livros de devocionais com uma leitura para cada dia. Então é uma das formas realmente de usar a palavra de Deus. Eu sempre digo, não é errado, mas não pode ser a única forma. né? Porque é uma forma incompleta de conhecer a palavra de Deus, e nem sempre eu posso aplicar a palavra de Deus para o meu contexto. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que tem a época de Josué, tem a época agora que nós estamos lendo, Davi com Salomão. Nós chamamos essas épocas de momentos kairós, né? Que é uma palavra grega que é para tempo, num sentido diferente desse tempo que vai passando o relógio, os dias do calendário, né? Que é o tempo sequencial, cronos, cronológico, né? Então tem a palavra cronos, que é tempo na sequência, e tem a palavra kairós, que é o tempo da oportunidade, é o tempo em que Deus falou, é agora, no meu cronograma, no meu tempo, chegou a hora que algo muito importante vai acontecer. Esse é um momento kairós, e são momentos raros. Existem na Bíblia, estou falando em termos da Bíblia, né? Não quero que desanime totalmente, né? Mas existem gerações na Bíblia que não tiveram um momento kairós em toda a geração, né? Se você pensar no tempo que os filhos de Israel estiveram no Egito, 400 anos, né? O tempo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, o tempo interbíblico, 400 anos, né? Durante os 40 anos no deserto, né? Durante boa parte do tempo de Davi ou do tempo de Saul, então não houve momento kairós, mas agora, como no tempo de Josué, por isso que até a frase é muito significativa, a mesma expressão que Moisés disse para Josué, que Deus disse para Josué no primeiro capítulo, assim, anima-te, esforça-te, não temas, é hora de agir. Mas não é toda hora que Deus fala isso com a gente. Agora, entende o que eu quero dizer? Não é todo momento que eu posso dizer, Deus está falando, levanta e anda, porque eu estou prometendo, porque é o momento que vai acontecer uma coisa grande no meu plano. Eu estou falando, porque a Bíblia fala sempre desse ponto de vista, eu estou falando sobre o plano de Deus. Eu não estou falando sobre, né, existem momentos kairós, muito menores no sentido geral, talvez enormes para nós, existem momentos kairós na nossa vida, em que Deus nos abençoa, em que Deus abre portas, em que Deus faz algumas coisas acontecerem, então isso também é maravilhoso, mas estou falando sobre um momento kairós no plano de Deus, porque existem longos anos, olha a Bíblia toda, você olha na história da igreja, parece que Deus sumiu, parece que Deus dormiu, parece que Deus viajou, parece que Deus não atende. Momentos de espera, longos momentos de espera, mas que Deus nos dê a maravilhosa graça de chegarmos, de nós também presenciarmos um momento em que, como Davi falou assim, Salomão, quando você sentar no trono, você não vai precisar esperar, é hora, esforça-te, tenha bom ânimo, não duvide, não pense que não é hora sim. Então esse é o momento kairós no plano de Deus, né? E nós sabemos que esses momentos estão nas mãos de Deus, nós não temos condições de fazer isso acontecer. Agora, Davi agiu da seguinte forma, eu vou preparar para a casa de Deus, eu vou fazer tudo para que quando o momento kairós chegar, eu quero estar pronto. Então essa é a nossa atitude. A atitude quando não é o momento kairós, não é dizer, Deus não está agindo, Deus não está fazendo nada, então eu não posso fazer nada, não. Nós podemos esperar, e esperar biblicamente não é cruzar os braços e não fazer nada, esperar é se preparar, é ansiar, é buscar. Daniel ficou angustiado, porque muitos anos lá também não era o momento kairós, mas ele descobriu que Deus tinha falado, depois de 70 anos, ia ter o momento kairós. Então quando Daniel descobriu isso pela palavra, ele se pôs a orar. Então nós também podemos descobrir, aonde nós estamos? Estamos no momento de Davi? Estamos no momento de preparar? Será que está realmente, será que nós vivemos numa época em que nós podemos fazer preparativos para a casa de Deus? Eu creio que sim. Então, pode não ser o momento kairós agora para Deus edificar a casa, mas pode ser um momento muito importante para fazer preparativos. Ok, na folha eu dividi essa palavra, né, esse discurso, essa transmissão, né, de Davi para o filho dele em três partes: a transmissão da palavra de Deus, letra A, uma exortação para permanecer fiel à aliança com Deus, e C, a entrega de materiais e trabalhadores. Então, a primeira coisa que Davi fez foi passar para Salomão a palavra que Deus tinha dado para ele. Então, aqui é de pai para filho, né? Como eu falei, a aplicação hoje eu penso que seria mais assim de uma geração para outra, mas eu quero dizer uma coisa, né? A gente pode aplicar tanto literalmente como simbolicamente para um grupo maior, mas essa ideia de um pai passar para o filho um encargo é uma coisa interessante, né? Porque a gente sabe que muitos pais, eu já mencionei isso, muitos pais às vezes têm sonhos para os filhos, que o filho vai chegando a um ponto que aquele sonho do pai ou da mãe acaba sendo até um peso, assim, não é o que ele quer, não é o que ela quer. Então, existem muitos sonhos que os pais têm para os filhos que não se realizam. Os pais ficam frustrados, os filhos ficam frustrados, né? E hoje, fomos até para o outro extremo. Hoje os pais costumam dizer para os filhos assim: veja lá o que você quer ser na vida, né? A gente passou, né, não todos, né, mas muitos passaram por um extremo que às vezes o filho fica perdido na vida porque os pais não ajudam. Fala assim: ah, veja lá o que você quer, né? E o filho às vezes precisa de uma entrada, de uma orientação, de alguma coisa que possa ajudar a nortear. Mas o que eu quero, na verdade, eu quero só chegar num ponto simples. Os pais podem ter sonhos para os filhos de maneira natural, dificilmente vai se cumprir, dificilmente vai chegar a se concretizar. Mas tem algo que os pais podem passar para os filhos, os pais espirituais podem passar para filhos espirituais, uma geração pode passar para outra. Isso é uma coisa que não tem como errar, a não ser que o filho não queira, né, se ele recusa. Mas isso é a palavra de Deus. Quando o pai fala assim: filho, não é o meu sonho, isso aqui é o sonho de Deus, isso aqui é o encargo de Deus, isso aqui nasceu, Davi está falando, esse aqui foi um sonho meu. Versículo 7, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração, foi uma coisa que nasceu dele. Ele, né, nós sabemos, conhecemos a história. Davi não recebeu uma palavra profética: Davi, você precisa fazer uma casa para mim. Não, nasceu no coração de Davi. Davi ficou pensando: como eu posso ter edificado um palácio para mim mesmo e Deus não tem aonde morar? Então Davi, isso nasceu dentro dele. Mas a partir disso, como ele continua falando, a partir desse desejo no coração de Davi, Deus falou com ele. E Deus falou com Davi: você não vai fazer a casa, mas seu filho vai. Não foi isso? Seu filho vai. Então Davi podia passar para o filho esse encargo: meu filho, eu quis edificar uma casa para Deus. Não é assim, vocês percebem? É muito próximo a um sonho. O pai pode ser assim, naturalmente falando, ele pode ter tido o sonho de ter uma empresa, de edificar um império, de, sei lá, né, ele pode ter tido o desejo de ser um médico ou um engenheiro, ou, né, ele não conseguiu, aí ele fala assim: meu filho, né, cumpra o meu sonho no meu lugar, né, seja o que eu não fui, né. Como eu falei, isso não vai dar certo, dificilmente vai dar certo. Mas quando tem um sonho de Deus, aí sim, aí nós podemos passar. Então, primeira coisa é realmente a transmissão da palavra de Deus. Davi, também nós já vimos isso, Davi falhou como pai com muitos dos filhos dele. Salomão foi um dos últimos, mas com Salomão, Davi cumpriu sua missão de pai. Ele passou a palavra de Deus para ele, ele passou uma visão, ele passou um encargo, ele chamou Salomão e falou assim: Salomão, você precisa andar nos caminhos de Deus, não é nem só por causa de você, é por causa da nação de Israel, é por causa do propósito de Deus, você não pode falhar, você não pode deixar o bastão cair, você não pode deixar o que Deus começou na minha vida, você não pode deixar cair. Irmão, será que a gente começa a acordar para o fato de que nós nascemos? O livro de Esther é muito bonito nesse sentido também, porque Esther foi escolhida para ser rainha, e veio um grande perigo para toda a nação, para todo o povo de Israel, e ela mandou falar com o tio dela assim: o que eu faço agora? E ele mandou falar de volta: você não está aí como rainha para seu próprio bem, Deus te conduziu a esse lugar por causa desse tempo, desse momento da história, você tem uma missão a cumprir. Isso é verdade para todos nós. Nós nascemos nessa geração porque tem algo que não foi realizado ainda. Se Deus já tivesse realizado o seu propósito, Jesus já teria voltado. Então, se Ele não voltou ainda, não é porque não veio a tribulação, não é porque tem tantas coisas escatológicas que nem entendemos direito, mas Jesus não voltou ainda. Aliás, né, até estamos pensando, quem sabe em breve vai sair uma revista, Impacto, sobre esse tema, por que Jesus não voltou ainda, né? E já vou dar um prenúncio da resposta, por que Jesus não voltou ainda? Pode ter muitos aspectos, lógico que ninguém sabe os mistérios de Deus, mas uma razão fundamental é porque Deus não cumpriu o plano dele ainda, e se ele não cumpriu o plano dele ainda, nós, que Deus escolheu pessoas para trabalhar em conjunto com Ele, é Deus quem faz, mas Ele usa pessoas. Então nós nascemos para uma época como essa, como tempo como esse, para sermos o povo que vai cumprir o plano de Deus. Isso aí tem que nos encher, isso aí tem que nos comover, mais do que na época das explorações, quando as pessoas ouviam contos dos Vasco da Gama, de quem mais que viajava pelo mundo, eles queriam descobrir novos mundos, aquela coisa, aquele senso de missão, nós vamos descobrir novos territórios, continentes, enfim, tem tantas épocas do mundo em que as pessoas tinham uma missão, os cientistas para descobrir as curas das doenças incuráveis, assim por diante. Nós temos uma missão incrível, fantástico, para encher a nossa vida, cumprir o plano de Deus, construir uma casa para a morada de Deus, amém, irmãos? Um projeto totalmente fora do nosso alcance, mas que nós fomos chamados para participar de uma pequena forma, né? Então Davi chamou seu filho e falou assim: esse era o meu propósito. Subdividi, né, se vocês quiserem anotar, porque essa parte não está na folha, eu subdividi essa letra A em quatro itens, né? Essa parte do discurso de Davi, em que ele passa o encargo de Deus, a palavra de Deus para Salomão, tem quatro partes, né? Quatro partes. A primeira parte é a visão, outra vez, né? Davi deu para seu filho essa visão do propósito de formar uma casa. Versículo 7, né? Como nós lemos: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor nosso Deus. Então, a primeira coisa que Davi passa é assim: meu filho, tem uma visão, tem um propósito que eu quero passar para você. Deus já fez tantas coisas, Deus já tirou o povo do Egito, já pôs na terra prometida, já escolheu um lugar, já edificou, né, iniciou o reino, mas falta a casa, falta uma casa para Deus. Então no meu coração estava esse desejo. É uma visão gloriosa, é uma visão tremenda pensarmos que Deus já alcançou tantas coisas no plano dele. Ele fez o homem pecou, ele resgatou o homem através de Jesus, Jesus, Deus, se tornou homem, ele começou a igreja passou por tantas fases, mas Deus ainda não conseguiu um lugar para ele morar, e ele não pode completar o seu plano na terra sem esse propósito, uma casa para ele morar, uma noiva, né, uma outra forma, né, uma noiva para seu filho. Então essa é a visão. Segunda parte, Davi explica então, no versículo 8, Davi explica por que Davi não pôde cumprir esse plano. Primeiro ele deu a visão, edificar uma casa. A segunda coisa que Davi passa é: meu filho, eu vou explicar agora por que que eu não pude fazer isso, é por isso que eu estou passando para você, porque eu não pude. Então a segunda coisa é, ele fala que ele não pôde edificar a casa de Deus. Qual foi a razão? Versículo 8, veio a mim esta palavra do Senhor: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue derramaste na terra perante a minha face. Nós vamos voltar, só quero que vocês vejam essa sequência, depois eu vou voltar a falar sobre isso. Terceira coisa que ele fala é que o filho será um filho de paz, mas terás, versículo 9, terás um filho que será homem de paz e repouso, descanso de todas as guerras. Então, assim como a causa de não poder fazer a casa, Davi, eram as guerras, o filho edificaria por quê? Porque haveria paz e descanso de todos os inimigos. E em quarto lugar, versículo 10, este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, uma aliança eterna. Então esse é o quarto ponto que ele passa para Salomão, que Salomão, você vai fazer uma casa, e esse trono e esta casa não é uma coisa passageira, é uma coisa eterna. Ok, então agora eu quero falar um pouquinho mais, embora eu deva confessar que, entre tantas outras coisas que eu não entendo, essa aqui é uma das partes, assim, uma das coisas que particularmente eu tenho sempre voltado nesse ponto e coçado a cabeça e falo assim: Deus, não entendo isso aqui, né? Versículo 8, então assim, esse segundo ponto da mensagem de Davi para seu filho, é a causa de Davi não ter feito a casa. Qual foi a causa? De acordo com este texto, a causa é que Davi derramou muito sangue. Agora, se você tem alguma ideia de tudo que já passou até aqui, na sequência, você, né, não sei se você já notou isso, mas isso aqui é a primeira vez que aparece isso. Depois Davi, no capítulo 28 de Crônicas, ele vai repetir isso. Mas quando Davi está falando com Salomão, ele está se referindo a qual ocasião? Ele está referindo ao capítulo, são dois capítulos, são dois livros paralelos, né? Segundo Samuel 7 e primeiro Crônicas 17. São os textos paralelos, né? Da mesma ocasião, quando Davi falou com o profeta, né? Falou assim, né? Eu quero fazer uma casa para Deus, e até o profeta achou ótima ideia, falou com ele para ir em frente, E depois Deus falou com o profeta: eu não falei com você, né? Por isso que antes da gente falar que é a palavra de Deus para alguém, é melhor a gente conferir com Deus, que o profeta teve que, né, deixar a cara no chão e voltar para Davi e falar assim: Davi, eu mandei você ir em frente, mas Deus falou que não é bem assim. Então tem todo aquele capítulo que conta como Deus falou com Davi. Naquele capítulo temos os dois textos paralelos, mas são bem idênticos, né? 2 Samuel 7 e 1 Crônicas 17. Você pode ler lá que não diz isso aqui. Esse é o ponto que eu quero que vocês observem. Não diz Deus falando: Davi, você não vai fazer a casa porque você derramou muito sangue. Não diz isso. Então, eu sempre, assim, eu, mesmo sem, às vezes, comparar, né, esse texto, mas eu sempre ficava pensando, né, por quê? Né, Davi derramou muito sangue. Quando Deus falou isso, se Deus falou naquela ocasião, que aqui não fala quando, mas se foi naquela ocasião, que é a única ocasião que nós temos registrado, se alguém pensa que foi porque Davi matou Urias, mandou matar Urias, marido de Batseba, não era porque não tinha acontecido ainda, né, nessa ocasião. Então, não era isso, era assim, e o contexto não é assim que ele mandou matar uma pessoa inocente, o contexto é: você fez muitas guerras, você derramou muito sangue. Mas a Bíblia deixa claro que Davi fez uma coisa certa, ele tinha que derrotar os inimigos de Deus. Então, por que então ele faz as guerras, derrota os inimigos, né, em todo o contexto, que várias vezes, quando Salomão entra no trono, Salomão tem paz por quê? Por que Salomão teve paz? Porque Davi fez as guerras, né, e não tinha mais inimigos. Então, eu só quero levantar a questão, eu sou bom para fazer as perguntas, né? Né, eu vou deixar essas perguntas com você, mas eu vou dar também alguns pensamentos a respeito, né? Eu nunca antes havia pensado sobre uma hipótese que é um pensamento, não tem nenhuma, onde assim, não tem nenhuma autoridade bíblica, mas é uma possibilidade. Eu acho que pelo menos quando tem um certo conflito aqui, nós temos que dizer: bom, ou foi assim, né? Eu vou dar as possibilidades para vocês, né? Essa palavra que Davi está dizendo, ele diz aqui, diz no capítulo 28 de novo, ele fala assim: Deus falou comigo, você não vai fazer a casa de Deus, porque você é um homem de sangue. Mas você vai lá no relato histórico e não diz isso. Então eu coloquei três opções, se você pensar em alguma outra, depois você me fala, né? Mas eu pensei em três opções. Primeiro, Deus realmente falou naquela ocasião, segundo Samuel 7, mas não está registrado lá, né? Deus mandou Natan com uma mensagem, por alguma razão. Agora, é difícil imaginar isso, porque aqui em Crônicas, por exemplo, o mesmo autor, a mesma pessoa que compilou Crônicas no capítulo 17, ele está compilando essa parte aqui. Então, se o historiador esqueceu de colocar isso lá, por que ele colocou aqui, né? É o mesmo homem, né? Então, mas é uma hipótese. Deus realmente falou, mas não está registrado lá. Agora que Davi vai... isso é uma coisa que eu sempre imaginei. Eu acho que a maioria dos comentaristas, a maioria das pessoas pensa nessa primeira hipótese, né? Que Deus realmente falou, mas não estava registrado em outro lugar. Mas eu vou, essa hipótese, ela pode ser dividida em duas partes, né? Eu estou colocando em duas. Primeiro, que Deus falou naquela ocasião e não está registrado, primeira. A segunda hipótese, Deus falou sim, não naquela ocasião, mas em uma outra, que também não foi registrado. Então, a primeira, que Deus falou em 2 Samuel 7 ou Crônicas 17, mas não está registrado lá. Segunda hipótese, Deus falou em uma outra ocasião. Essa é a segunda. E a terceira é que Deus não falou, mas Davi interpretou assim. Davi interpretou dessa forma. Então, essa é a hipótese que eu estou falando. É uma hipótese meio louca, né? Assim, não tem... muita base, eu não tenho nenhuma autoridade bíblica para dizer isso, mas assim, eu estou levantando isso para pensar num ponto interessante, pelo menos para a gente analisar, que é o seguinte: no final das contas, porque tudo que é realmente importante, a Bíblia tem para nós, né? Os detalhes, se não tem, é porque não precisamos saber. E no final das contas eu vou mostrar que chega no mesmo ponto. Mas esse aspecto eu acho importante, porque às vezes Deus fala e nós temos um filtro e nós filtramos e interpretamos de uma certa forma, né? Então eu só queria que vocês voltassem lá para... Vamos voltar para Crônicas, que está mais pertinho aqui, né? Capítulo 17... Só para a gente ver a sequência lá, para entenderem um pouco essa possibilidade. Como que Davi pode ter interpretado? Deus não falou, você não vai fazer uma casa porque você é um homem de guerra. Deus não falou isso, isso é uma hipótese. Mas Davi entendeu isso. Então presta atenção. 17, não vamos ler tudo, só quero que vocês vejam a sequência aqui, né? Versículo 1, ele falou que ele morava em casa de cedros, ele queria fazer uma casa, né? 2, Natan fala assim, tudo bem, vai em frente, e no versículos 3 e 4, Deus mandou Natan falar uma resposta diferente. E aí, no final do versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor, tu não me edificarás casa para eu morar. Não é você que vai edificar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. A única casa que Deus tinha até esse momento era o tabernáculo. Por todas as partes por onde tenho andado com todo Israel, porventura disse eu, então ele fala assim, eu nunca tive uma casa, ponto número 1. Ponto número 2, eu nunca cobrei isso de ninguém. Ele fala assim, será que eu disse para alguns dos juízes, por que não me edificais uma casa de cedros? Então a segunda coisa, Deus fala assim, eu nunca morei em casa e nunca mandei alguém construir uma casa. Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, mas ele nunca mandou fazer uma casa. Versículo 7, Deus fala assim, assim diz o Senhor, eu tirei você, Davi, do curral, detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel, estive contigo. Agora presta atenção, que aqui nós vamos entrar nesse assunto de guerra. Olha só o que diz aqui: estive contigo por onde quer que andaste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Quem está fazendo guerra? O próprio Deus. Eu estive com você, eu exterminei os teus inimigos, agora te farei um nome como o nome dos grandes que estão na terra, prepararei um lugar para o meu povo Israel, o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma parte para outra. O que quer dizer isso? Ele vai dar paz, esse negócio assim, vou colocar num lugar firme, não vai ser removido. Removido por quem? Por inimigos. Então, ele está dizendo, o meu propósito, Davi, com você, era realmente acabar com os inimigos. Nós já estudamos sobre inimigos. Então, nunca mais, final do versículo 9, nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, os inimigos, como antes, como desde os dias em que ordenei juiz sobre o meu povo Israel, eu também subjugarei. Porque houve guerras antes dessa palavra e houve guerras depois. Então, ele diz, eu exterminei teus inimigos e vou continuar exterminando. Também subjugarei a todos os teus inimigos. Também te declaro que o Senhor te edificará uma casa. Quando se cumprirem os teus dias, para ires a teus pais, levantarei a tua semente depois de ti, um dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, o meu amor jamais retirarei dele, como retirei daquele que foi antes de ti. Então, nesse contexto aqui, por isso que a pergunta fica assim, por que Deus falaria, você não vai edificar uma casa, porque você é um homem de sangue, se Deus está falando aqui claramente que Deus foi quem dirigiu Davi a vencer os seus inimigos, né? Então, Davi, ele pode não ter, porque ele ia pensar, Deus, por que Deus não deixa eu fazer a casa, né? Por que Deus não permite? E a maneira que Davi interpretou foi assim, é uma sugestão, tá? É uma possibilidade, mas eu quero mostrar que no fim chega no mesmo ponto. Por quê? Porque o fato permanece, enquanto tem guerra, não dá para fazer a casa de Deus. Isso aí, seja qual for, se Davi entendeu certo a palavra de Deus, ou se foi como eu falei, que ele não ouviu isso, mas entendeu isso, mas de qualquer maneira, Deus está falando aqui com ele, Davi, o meu plano é assim, agora é o momento de vencer os inimigos, depois vem o filho, e o seu filho vai governar em paz, não vai ter guerra, e vai poder fazer a casa. Então, irmãos, tem muitas coisas que eu não entendo, não sei como que vai ser, mas as guerras existem, enquanto tem guerra, não dá para fazer a casa de Deus. Então, nós estamos vendo aqui com Davi, tem que fazer preparativo, mas não só preparativos de materiais, mas nós temos que ver as guerras finalizadas. Quais são as guerras? Eu não vou voltar, nós já fizemos estudos mais profundos sobre os inimigos, mas eu só quero resumir em duas coisas. As guerras, pode ser que tenha outros, mas eu quero falar sobre dois aspectos das guerras que existiram no tempo de Davi, existem no sentido espiritual. Eu estou pensando mais na igreja primitiva, para me basear como que eram as guerras espirituais, quando a igreja nasceu, que com certeza são as guerras que nós precisamos enfrentar hoje, né? Que dois tipos de guerras a igreja primitiva enfrentou? A primeira, que é mais assim, uma violência mais literal, mais física, é a perseguição. Então, enquanto a igreja está sendo perseguida, ela não consegue fazer a casa para Deus, ela está sendo preparada, a perseguição purifica a igreja está sendo formada como ouro, mas não dá para fazer a casa de Deus enquanto tem guerra. Então, isso aí é uma coisa que aconteceu na igreja primitiva, tem acontecido em outras épocas, até o dia de hoje, aqui no Brasil nós não temos, mas tem hoje perseguição em muitos lugares, e a perseguição sempre acompanhou a igreja de Jesus, né? Então, uma das guerras é a guerra da perseguição. Agora, tem uma outra guerra, que você também percebe no Novo Testamento, e eles não encaravam essa guerra como, né, porque a perseguição, eles escreviam, vocês precisam suportar, vocês precisam não reagir, né? A reação diante da guerra da perseguição, né, até não cabe talvez totalmente a ideia de guerra, porque a gente não luta contra a perseguição. Tem um livro maravilhoso, né, que acho que algumas pessoas já leram, O Homem do Céu, de um relato muito recente de um homem chinês, né, que ele conta as coisas que aconteceram lá. Eu não sei se é nesse livro ou num outro que eu vi, que eles falam assim, nós não oramos, eles que são a igreja perseguida, eles falam assim, nós não oramos para Deus tirar a perseguição, né? Porque às vezes, né, pede a igreja no mundo livre para orar por eles, assim, nós não oramos para que não haja mais perseguição, nós oramos para que Deus nos preserve, nos fortaleça, nos dê capacidade de enfrentar a perseguição. Então, de certa forma, isso aí é uma guerra que nós não combatemos, né? Não entramos em combate. Agora, a outra guerra, sim. A guerra contra todos os inimigos que tentam destruir a essência do Evangelho. Eu quero explicar isso bem claro, porque a igreja, nos séculos, já brigou muitas vezes com os inimigos errados, né? Principalmente quando a igreja briga internamente e faz divisões, né? E essa, quando a gente fala sobre as doutrinas, porque você lê as epístolas, Paulo fala bravo, ele não fala assim com amor cristão sobre as doutrinas, não as pessoas, mas ele fala sobre o legalismo, ele fala sobre a filosofia grega, ele fala sobre gnosticismo, o apóstolo João, eles falam sobre as influências que desde aquela época, no início, já estavam penetrando na igreja e ameaçando tirar a essência do Evangelho. Então a gente precisa fazer uma grande distinção entre guerras doutrinárias, que as pessoas falam assim, vocês batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o outro batiza em nome de Jesus, então vocês façam uma igreja, eu faço outra. Ah, você não acredita que a igreja vai passar pela tribulação? Então eu estou fora. A igreja já brigou sobre aspectos da doutrina que não são essenciais. Paulo e os outros apóstolos, eles tinham uma guerra, eles declaravam uma guerra firme contra aquilo que poderia minar o Evangelho, a base da nossa fé. Por isso que ele fala assim, ó Gálatas, quem vos fascinou para que vocês deixassem a essência? Jesus foi apresentado, crucificado, agora vocês acham que tem que cumprir a lei. Então ele ficava muito bravo, ele assim, havia uma guerra forte, e isso durante toda a história, tem havido influências visando destruir a base da nossa fé, a base do Evangelho. Então isso é uma guerra muito forte. Então eu estou colocando essas duas coisas, tem guerra contra forças demoníacas, né, que são sempre por trás dessas coisas. Então, né, a própria divisão na igreja é um inimigo terrível. Então enquanto a igreja estiver em guerra, não dá para fazer a casa de Deus. Então Davi pode ter entendido corretamente ou incorretamente essa palavra, assim, você não vai fazer a casa porque você é um homem de sangue. Pelo menos a gente precisa entender que Deus estava por trás das guerras. Davi tinha uma missão. Então isso aí também eu quero lembrar, eu já falei sobre Moisés, Josué, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, né? Eu quero dizer que existem limites no chamamento de Deus para uma geração ou para um homem, para um, né, para alguém no plano de Deus. Existem limites. Moisés queria muito entrar na Terra Prometida. É ou não é? Ele queria muito. O limite não, assim, não é assim, você pode falar assim, não, mas se Moisés tinha esse desejo, acho que foi Deus que plantou no coração dele. Bom, ele tinha esse desejo porque ele tinha um coração para Deus, ele queria ver o plano de Deus caminhar, mas Deus falou com ele, até quando tem um relato em Números, mas depois de novo Moisés relata nas próprias palavras, e ele fala que ele foi insistindo com Deus, até uma hora que Deus falou com ele, Moisés, não fale mais, se falar mais é capaz que eu vou amolecer, para de falar isso comigo, né? Ele assim, não pode, Moisés não podia entrar na Terra Prometida, Davi não pôde fazer a casa de Deus, João Batista, o maior, Jesus falou que foi o maior dos profetas, ele não conseguiu entrar na revelação da graça, ele chegou até um ponto, mas não conseguiu ir além. Então existem limites, limites na nossa geração, limites no chamamento, nós podemos ir até o ponto que Deus permitir, isso não significa que a gente não vai ter vontade de ir além. Moisés queria ir além, Davi queria ir além, eles queriam, mas não foi possível. E eu tenho acompanhado isso, né, até em tempos recentes, assim, homens que têm tido um grande chamamento de Deus, mas chegam até um certo ponto, e você começa a perguntar, por que, que aconteceu com esse homem? Ele era tão usado por Deus, e agora Deus está indo para frente, parece que ele não consegue entender, parece que ele não consegue acompanhar o próximo passo. Acontece isso. Então isso é um ponto importante para a gente tirar isso aqui. Davi foi usado por Deus, então não é, pelo menos eu estou dizendo tudo isso para explicar, se Deus falou com Davi, você não pode fazer a casa de Deus porque você derramou muito sangue, não é porque ele fez uma coisa errada, é isso que eu quero que vocês entendam. Seja qual for aquela hipótese, né, Deus falou mesmo, ou ele entendeu errado, o que eu quero dizer é que o próprio homem de Deus, ele às vezes não consegue entender, por que que Deus não deixou? Tudo bem, Moisés errou lá na pedra, né, que bateu na pedra, em vez de falar com a pedra, mas acho que ele mesmo falou assim, Deus, o Senhor perdoou esse povo rebelde tantas vezes, o Senhor não vai me perdoar? Né? Mas era mais do que o incidente, Moisés não podia entrar, ele tinha esgotado, ele tinha chegado ao limite do chamamento dele. Então nem sempre nós podemos ir até onde a gente enxerga. Deus até levou Moisés lá em cima no monte, ele viu a terra prometida, mas ele não pôde entrar. Então isso acontece, irmãos, não é uma coisa muito bonita de se falar, mas não é castigo, é uma limitação, é uma limitação. Então Davi foi um homem de guerra, sim, mas eu queria que vocês vissem aqui no contexto original que isso fazia parte do plano de Deus. Se Davi não faz essas guerras, Salomão não tem paz, não é verdade? Então fazia parte. Se Moisés não preparasse toda aquela geração no deserto e a lei, tudo que Deus deu para ele, Josué jamais teria conseguido entrar. Então, na verdade, e biblicamente, quem é maior? Assim, né, Deus talvez não queira que compare assim, né, mas humanamente falando, né, quem é maior, Moisés ou Josué? Claro, Moisés. Mas quem entrou na terra prometida? Josué. Quem é maior, Davi ou Salomão? Né, Salomão tem a honra de ter governado em paz, de ter feito a casa de Deus, mas qual dos dois foi o maior homem de Deus? Né? Não tem nem dúvida. Então, às vezes, assim, é um chamamento, é um cumprimento do chamamento de Deus. Você ia perguntar? Não, exatamente, é isso mesmo, né, que Deus tem um limite, existem limites daquilo que a gente pode fazer. Agora, ao mesmo tempo, o que eu acho, assim, difícil para nós guardarmos, assim, dentro dessa tensão dentro da gente, ao mesmo tempo que ele não podia, ele fez tudo para que o projeto desse certo, né. Então ele não desistiu, falou assim, tá bom, Deus, então meu negócio é guerra, eu vou ficar só na guerra. Não, acabaram as guerras, mas não acabou o plano de Deus para ele, né? E às vezes até por uma questão, Salomão podia ter feito esses preparativos, ele continuou fazendo. Você vai estudar o livro aí quando Salomão começa, ele continua preparando madeira e tal, ele completa o que Davi começou. Parece que aqui tem uma quantidade tão enorme que não ficou nada para Salomão, mas ele fez mais alguma coisa. Então Salomão podia ter feito, mas Davi não deixou de fazer, porque ele não ia poder fazer ele mesmo, né? Então isso é um aspecto muito importante. Eu acho que isso abre, né, um entendimento do plano de Deus. Ok, então voltando Estamos tão tempo esgotado também, né? Voltando aqui para capítulo 22, né? Crônicas 22. Essa uma outra atenção que só quero mencionar aqui é que Deus promete, então Deus prometeu para Davi que o filho dele seria aquele que edificaria a casa de Deus. Mas Davi, essa natureza das promessas de Deus, acho que sempre vale a pena a gente olhar. Quando Deus dá uma promessa, eles não consideravam assim, bom, Deus falou, Deus não vai deixar voltar atrás sua própria palavra, então eu posso ficar tranquilo. Deus prometeu que Salomão, inclusive ele fala, ele vai ser meu filho, eu não vou abandonar e tal. Davi não pensou assim, está tranquilo. Ele chegou para Davi, para Salomão e falou assim, versículo 11, agora meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Então Deus prometeu, mas você faz favor de acreditar nessa palavra e de honrar essa palavra na sua vida. Então as promessas de Deus, elas são, e isso aí é uma coisa que me fascina, há muito tempo também, que Deus promete, quando o homem não cumpre, Deus acha um jeito de cumprir a sua promessa, mesmo que aquela pessoa, aquela geração não entre. Por exemplo, grande exemplo, a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, porque eles não apropriaram, não tomaram posse da promessa de Deus. Mas Deus não foi infiel à promessa dele, foi que a outra geração entrou. Mesma coisa, Deus falou com Davi, seu filho vai sentar no trono e eu nunca vou abandoná-lo. Aí você estuda a história, já com Salomão o negócio já começou a cair, não foi? Depois no filho de Salomão, ele perdeu as 10 tribos e tal, e a coisa, muitos chegou ao ponto do cativeiro babilônico e não tinha mais um filho de Davi no trono. Mas Deus foi fiel, porque o filho de Davi, que ele estava falando, em última análise, o cumprimento final, foi o filho de Jesus. Então, Deus é fiel, ele cumpre as promessas. A Bíblia diz lá quando Jesus entrou, a entrada triunfal, no final, pouco antes da crucificação, se essas pessoas não clamarem, o que ele falou? As pedras vão ter que clamar, alguma coisa vai ter que acontecer. Agora, as pessoas que são infiéis, Deus julga. Então Deus dá promessas, Deus pode estar dando uma promessa para a nossa geração, mas se eu não for fiel, eu não vou fazer parte. Só que Deus vai ser fiel à palavra dele. Então Deus acha um jeito de ser fiel, mesmo que eu não seja e que eu não venha fazer parte. Então por isso que Davi falou com Salomão uma palavra muito séria. Ele não estava duvidando da fidelidade de Deus, mas ele falou assim, olha, versículo 12, o Senhor te dê prudência e entendimento quando te colocar sobre Israel, a fim de que guardes a lei do Senhor teu Deus. Você vai prosperar se você for fiel. Então a promessa de Deus é fiel, vai se cumprir, mas se eu não me firmar nessa promessa, eu posso ficar de fora, amém? Então nós vamos parar aqui. Alguém confirma se domingo que vem é ceia? Domingo que vem, Então é só no outro domingo que nós estaremos novamente aqui. Senhor Deus, nós mais uma vez estamos aqui admirando quando nós enxergamos um pouquinho da tua palavra. Só um pouquinho, nós começamos a ver como o Senhor é grande, como o Senhor preparou as coisas, como o teu plano é maravilhoso. E nós sentimos tão indignos, tão incapazes de fazer parte, mas ao mesmo tempo o Senhor nos convidou, o Senhor nos incluiu nesse plano. Ó Deus, que a tua palavra entre e frutifique e tome conta do nosso coração, para que nosso maior desejo seja ver a tua casa edificada, para que o Senhor venha e habite conosco para sempre. Em nome de Jesus. Amém.